DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 11 de novembro. Pelo menos 49 pessoas morreram na Nigéria na sequência de um atentado perpetrado por um bombista suicida no recinto de uma escola. O ataque aconteceu ontem em Potiskum, no estado de Yobe, norte do país. As Nações Unidas já condenaram o episódio violento. O homicida, que se suspeita que pertença ao Boko Haram, estava disfarçado com um uniforme escolar e fez-se explodir quando mais de 1000 alunos se reuniam no pátio da escola. O Egito vai receber eleições parlamentares antes do final de março de 2015. A garantia foi dada pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi a vários empresários norte-americanos de visita ao país. Segundo o gabinete presidencial, a eleição de um novo parlamento é um passo fundamental na consolidação do processo após a queda, em julho de 2013, de Mohamed Morsi, o primeiro presidente escolhido em eleições livres. Pelo menos 29 pessoas morreram em confrontos entre o exército do Sudão do Sul e milícias rebeldes do ex-vice-presidente Riek Machar. Segundo o porta-voz das Forças Armadas, 24 rebeldes e 5 militares do exército morreram nos confrontos na zona de Dukduk, próximo da fronteira com o Sudão. Os conflitos surgiram depois de, no passado fim de semana, as duas partes terem acordado um cessar-fogo. A oposição e a sociedade civil do Burkina Faso anunciaram ter entregue ao exército um projeto para uma transição civil depois da queda do ex-presidente Blaise Compaoré. Segundo Henri Yé, presidente da comissão que redigiu o texto, os militares vão agora trabalhar o documento. Em Ouagadougou, os diferentes protagonistas da crise no Burkina Faso estão a ser recebidos por Désiré Ouédraogo, presidente da CDAO. Os mesmos serão ainda recebidos por Mohamed Abdel Aziz, presidente da União Africana. O presidente sírio Bashar al-Assad mostrou-se disposto a avaliar o plano das Nações Unidas para travar os combates na cidade de Alepo, no norte da Síria. Segundo o comunicado divulgado pelo gabinete, o plano de ação do enviado especial da ONU no país, Staffan de Mistura, deve ser estudado e trabalhado. O referido projeto propõe o congelamento dos combates em determinadas zonas para permitir a entrega de ajuda humanitária e abrir caminho para conversações de paz. Os Estados Unidos advertiram a Rússia para a possibilidade do país ser alvo de novas sanções caso continue a desestabilizar o leste da Ucrânia e a armar os separatistas pró-russos. A porta-voz do Departamento de Estado, Jennifer Psaki, em conferência de imprensa, exortou os líderes de Moscovo à execução dos compromissos assumidos em Minsk, onde foi acordado um cessar-fogo. A missão especial europeia na região concluiu esta semana o aumento da militarização dos rebeldes no leste do país. Os governos de Angola e da Namíbia pretendem construir uma barragem comum na bacia do rio Cunen, fronteira natural entre os dois países. O investimento será de 1,1 mil milhões de euros. O projeto abrange parte da província angolana do Namíbia e a eletricidade produzida será repartida pelos dois países. As receitas arrecadadas pelo Estado angolano com a exportação de petróleo caíram 27% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. A quebra é explicada com a baixa cotação do barril de crude, uma vez que a quantidade extraída aumentou. De acordo com o relatório preliminar do Ministério das Finanças, o petróleo rendeu 1,9 mil milhões de euros em setembro. Angola exportou 57,1 milhões de barris, mais 10% do que no ano passado. Angola assume na sexta-feira a presidência do processo Kimberley, a entidade internacional que certifica a origem dos diamantes. Angola assume a presidência numa reunião plenária na China, na presença do ministro angolano da Geologia e Minas, Francisco Queiroz. O processo Kimberley trata a certificação da origem de diamantes e pretende travar a negociação de pedras preciosas provenientes de áreas em conflito. A Guiné-Bissau recebe na sexta-feira o voo inaugural da Euro-Atlantic. A ligação acontecerá praticamente um ano após a suspensão do único voo direto entre Bissau e uma capital europeia, uma rota que era assegurada pela TAP via Lisboa. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Angola comemora 39 anos de independência. Portugueses preocupados com o futuro da Portugal Telecom. Angolana Isabel dos Santos é uma das interessadas. E o Boko Haram voltou a atacar no norte da Nigéria. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Angola comemora hoje, 11 de novembro, 39 anos de independência. A antiga colónia portuguesa em África é um dos países que mais cresce em termos económicos no continente, embora continue a registar altos índices de pobreza, restrições à liberdade de expressão e problemas na justiça. Nos 39 anos de independência, o partido do governo considera que o grande desafio é o crescimento, mas o maior partido da oposição diz que o país ganhou um neocolonizador. Em Benguela, Nelson Sul de Angola.
Angola celebra nesta terça-feira 39 anos de independência nacional. O país africano tornou-se independente de Portugal em 1975, depois de quase 500 anos de presença colonial. Os principais partidos políticos angolanos, com destaque para o MPLA, UNITA e a FNLA, continuam a manifestar posições opostas sobre os ganhos alcançados na luta pela independência. O maior partido na oposição, a UNITA, na voz do seu secretário-geral, Vítor Inunhane, afirma em entrevista à DW África que Angola precisa de alcançar urgentemente uma segunda independência para que os angolanos possam usufruir dos recursos que o país produz.
Quanto a nós, falta a independência total, que é baseada na liberdade, que não existe até hoje, na justiça social, no respeito dos direitos humanos, na igualdade de oportunidades. Só tem oportunidade aquele que ostenta o cartão do MPLA. Falta a independência dos tribunais e do poder legislativo, portanto, o que significa que em Angola não há separação de poderes. Esses dois poderes mantêm-se reféns do titular do poder executivo.
Ngola Kabango, figura histórica de Angola, ligada à FNLA, um dos três movimentos de libertação nacional, afirma que os princípios que nortearam a luta pela independência estão a ser esvaziados pelo governo do MPLA.
O Angola lutou para ser livre e poder participar efetiva e ativamente na gestão do país. Infelizmente, 39 anos após a proclamação da independência, ainda temos grandes dificuldades, sobretudo no domínio das liberdades coletivas e individuais dos angolanos. Por isso é que eu digo que a nossa independência está a ser esvaziada do seu verdadeiro conteúdo.
Kabango diz, por outro lado, estar a celebrar a independência com profunda tristeza pelo facto das autoridades angolanas continuarem a discriminar aquele que foi o primeiro líder do movimento que inicialmente conduziu à guerra anticolonial.
Esqueceram-se que foi Álvaro Holden Roberto que conduziu vitoriosamente a luta de libertação nacional.
O MPLA, em comunicado distribuído à imprensa, considerou que num momento ímpar como este, em que a paz se consolida todos os dias, o grande desafio é do crescimento para que a economia angolana seja mais robusta e possa produzir mais bens e serviços, competindo com outras da região e fazendo distribuir melhor a riqueza nacional. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E vamos à pergunta de hoje. Que balanço faz dos 39 anos de independência de Angola? O que é preciso mudar e melhorar? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A empresária angolana Isabel dos Santos acaba de lançar uma oferta pública de aquisição OPA sobre a Portugal Telecom SGPS no valor de 1,2 mil milhões de euros. A operação, anunciada no domingo, surge dias depois da ZON, controlada pela filha do presidente de Angola, e da SONAI, terem manifestado interesse em participar numa solução para a PT, sob o controle da brasileira Oi. Os trabalhadores estão, entretanto, apreensivos quanto ao futuro da Companhia Portuguesa de Telecomunicações. Em Lisboa, João Carlos.
A recém-anunciada oferta firme de compra da Portugal Telecom pelo grupo francês Altice por 10 mil milhões de euros despertou o mercado para o valor financeiro e estratégico da Companhia Portuguesa de Telecomunicações, controlada pela Oi brasileira. Entre os vários candidatos ao negócio estão Isabel dos Santos e a SONAI, parceiros no grupo Zopt, que surpreendentemente entraram na corrida ao anunciar na semana passada interesse em participar numa solução nacional para a PT Portugal. No meio da disputa, a intenção da empresária angolana e da portuguesa SONAI é vista como uma alternativa que permitirá penetrar no mundo lusófono, considera João Cravinho, um dos signatários do movimento Resgatar a PT.
É uma alternativa, não é? E poderá haver até outras. Julgo que neste mundo de negócios, os diferentes investidores têm perspectivas diferentes, têm planos diferentes e, portanto, há margem de manobra, há oportunidade para ponderar o que é melhor para o futuro da PT no contexto português, de desenvolvimento em Portugal, de competências, até de novas internacionalizações.
O antigo ministro socialista das Obras Públicas diz que as telecomunicações são um sector estratégico demasiado importante para ser considerado como um mero negócio financeiro, sendo igualmente importante preservar os ativos em África para não se perder tudo. Neste âmbito, Cravinho não contesta a intenção da proposta da Altice.
Esta tem essa vantagem, pelo menos, de ser um negócio em que a parte da África, de Angola, no caso, é absolutamente determinante do ponto de vista dos interesses, por exemplo, de Isabel dos Santos, não é? Que é uma das investidoras potenciais.
Neste último domingo, a filha do presidente de Angola avançou com uma oferta pública de aquisição de 1,21 mil milhões de euros sobre a Portugal Telecom SGPS. Com esta OPA voluntária, lançada através da Terra Peregrine, sociedade detida por Isabel dos Santos, a empresária angolana tenciona manter as grandes linhas estratégicas definidas pelo Conselho de Administração da PT-SGPS e os objetivos inerentes aos acordos celebrados entre esta e a Oi. A empresa brasileira, que já recebeu uma proposta da Altice para vender a PT Portugal, anunciou que pretende alienar a posição detida na Unitel, operadora angolana igualmente controlada por Isabel dos Santos. Atentos a todos os cenários e em defesa dos postos de trabalho, os sindicatos dos trabalhadores da PT também apresentaram propostas depois de uma reunião realizada na semana passada.
Não é se são franceses, se são angolanos, não é a nacionalidade. O que nos preocupa, acima de tudo, é o projeto. Nós entendemos que a SGPS, que ainda é o maior acionista da Oi, que por sua vez tem 100% da PT Portugal, deve dar um sinal inequívoco que não está interessada em vender a PT Portugal. Segundo, que deve estar interessada em recomprar a PT Portugal, trocando a participação que tem na Oi, 37%, pela PT Portugal.
Francisco Gonçalves, da Comissão dos Trabalhadores, receia a partilha pelos interessados dos vários segmentos de negócio da PT. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Em hipótese como no norte da Nigéria, um homem disfarçado com um uniforme escolar penetrou o recinto de uma escola secundária masculina e fez-se explodir na segunda-feira, matando 49 pessoas, a maioria jovens e crianças. A explosão fez ainda 77 feridos, muitos estão em estado grave, ou seja, o número de vítimas mortais pode continuar a aumentar. O atentado no estado de Diob decorreu durante o intervalo quando centenas de crianças brincavam no pátio do estabelecimento de ensino. A maioria dos corpos ficaram desfigurados. As imagens do cenário sangrento impressionam e estão a chocar o mundo. Abubakar Dada, um local, relata o cenário. Vimos uma série de corpos desfeitos que não podem ser identificados. Muitos, muitos corpos. Várias pessoas vieram em socorro das vítimas. Estou triste. Isto é algo contra a humanidade. O Boko Haram é o principal suspeito da autoria do ataque. Em Nova Iorque, O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pronunciou-se através do seu porta-voz, Farhanak.
The Secretary-General is outraged by the frequency and brutality of attacks against educational institutions in the north of the country.
O secretário-geral está indignado com a frequência e brutalidade dos ataques contra instituições de ensino no norte do país e reitera o seu apelo à cessação imediata destes crimes abomináveis. O secretário-geral pede ainda que os autores sejam rapidamente levados à justiça através de um processo respeitador das obrigações da Nigéria em relação aos direitos humanos. O secretário-geral está convicto que nada justifica esta violência arbitrária contra os cidadãos.
The Secretary-General reiterates his firm conviction that no objective justifies wanton violence against civilians.
O atentado obrigou ao encerramento de todas as escolas de Potiskum há precisamente uma semana. Outro ataque do género na mesma cidade matou 30 pessoas. Os insurgentes islamitas do Boko Haram reclamam a criação de um Estado Islâmico conservador nesta zona do país, região fustigada nos últimos meses por diversos ataques. O Boko Haram, cujo nome significa a educação ocidental é pecado, em língua Hausa, realizou numerosos ataques contra estabelecimentos escolares. Em fevereiro, por exemplo, homens armados abriram fogo e lançaram explosivos no dormitório de um internato em Buniyadi, também no estado de Yob, matando pelo menos 40 adolescentes.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos que fizesse o balanço dos 39 anos de independência de Angola. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia, começo pela mensagem de Tomás Stefano. Ele diz que para melhorarmos é necessário que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, saia do poder em Angola. Paito Oliveira Massada, da Beira, Moçambique, acha que também se devia mudar de Presidente da República. Só assim é que os angolanos vão sentir-se mais à vontade. João Alves Camacho diz que Angola cresceu e, se for para mudar, mudaria o Presidente. Já chega. Belo Mariano acha que a independência da justiça e a separação do poder são as soluções para melhorar Angola. Filipe Catumbela Zeferino diz que tem de haver uma melhoria no acesso à justiça e é preciso limitar um pouco a corrupção. Cris Návio diz que a corrupção é demais e a independência sim, mas liberdade não. Zito Mubai diz que mudaram de colonos, mas ainda estão a ser escravizados. Sérgio António Teixeira, de Moçambique, escreve que Angola tem de melhorar mais o acesso à justiça, ou seja, tem de haver justiça para todos, nada de corrupção, nem de falta de liberdade de expressão. Momad Sousa Borange também defende que deve haver mais independência dos órgãos de justiça em Angola. E Tuvangipano, de Maputo, capital de Moçambique, quer felicitar o povo angolano pelo aniversário dos 79 anos. No que tange à sua independência, o país mostra avanços, mas a justiça e falta de liberdade mancham o governo de José Eduardo dos Santos. Héliozinho Francês Batista Mora escreve o seguinte: eu sou angolano, falo isto de cabeça erguida. Quanto aos 39 anos de independência nacional do meu país, não vejo que haja uma boa educação. Queremos que o partido no poder acolha toda a juventude no mercado de trabalho. Maria Idalina Patia, também de Moçambique, escreve o seguinte: os angolanos não têm liberdades fundamentais, o que deve mudar é a política de governação. Alexandre José acha que uma mudança não acontece de dia para a noite. O Executivo está a trabalhar para melhorar paulatinamente os problemas que assolam a população e ninguém cria tumultos. Platino da Costa de Bissau escreveu-nos que o governo nigeriano e a comunidade internacional devem assumir as suas responsabilidades para evitar perdas de vidas, nomeadamente de mulheres e de crianças. Mamado de Bissau diz que estas polícias não têm religião. Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio, pela participação com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Pelo menos 49 pessoas morreram na Nigéria na sequência de um atentado perpetrado por um bombista suicida no recinto de uma escola. O Egito vai receber eleições parlamentares antes do final de março de 2015, a garantia do presidente Abdel Fattah al-Sisi. As receitas arrecadadas pelo Estado angolano com a exportação de petróleo caíram 27% em setembro e Angola comemora hoje 39 anos de independência. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.